está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, proteção à imprensa.
No dia do jornalista, governo do Brasil lança protocolo para a segurança pública de profissionais da informação.
Ele envolve prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. Pablo Mundim.
O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições.
E ainda, saúde física e mental.
O Ministério do Trabalho e Emprego aponta que nos últimos 2 anos, o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu 134%.
E provoca debate sobre necessidade de prevenção e melhora do ambiente laboral nas empresas.
Você vai ouvir também educação de jovens e adultos.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar do CADEJA, o cadastro que vai ajudar a identificar a real necessidade de vagas para adultos estudarem.
Nossa conversa é com Zara Figueiredo, Secretária Nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista.
E exercer a tarefa de informar muitas vezes provoca incômodos que levam a agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques digitais, tentativas de censura e até assassinatos.
De acordo com o levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, entre 2019 e 2022 foram registrados 1.400 casos de violência contra profissionais de imprensa no Brasil.
Por isso, hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu o Protocolo Nacional para Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores.
Pela primeira vez, o país passa a contar com um padrão nacional para prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão de atividade jornalística. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. A proposta também reforça a coleta de dados e o monitoramento de casos em todo o país, com orientações que vão desde o registro da ocorrência até a preservação de provas e do sigilo da fonte. Segundo Maria Rosa Guimarães, secretária nacional de Justiça, o protocolo é uma ferramenta eficaz de combate à violência contra jornalistas.
O que se apresenta hoje é um instrumento de orientação jurídica, técnica e institucional, para que a resposta do Estado seja precisa, coordenada e, sobretudo, eficaz. É um instrumento voltado à proteção das vítimas e de suas famílias, para a redução da impunidade.
O documento foi construído junto com entidades de defesa da liberdade de imprensa, como a Federação Nacional dos Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Repórteres Sem Fronteiras. Para a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Jeanine Mello, o protocolo segue normas internacionais de direitos humanos.
O protocolo que a gente vai instituir aqui hoje compreende uma firme resposta do Estado brasileiro ao cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, relativas à violência contra jornalistas e comunicadores, além de cumprir recomendações feitas pelo Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a padronização das investigações pode melhorar a responsabilização e reduzir a impunidade nesses casos.
Quando um jornalista é atacado por causa do que investiga, quando o comunicador é silenciado por causa do que denuncia, não é só uma pessoa que sangra, é a democracia que recua, é o espaço público que encolhe, é a sociedade inteira que perde o direito de saber.
Criado pelo governo em 2023, o Observatório da Violência contra Jornalistas reúne órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O grupo acompanha casos, propõe medidas de prevenção e discute políticas de proteção aos profissionais da comunicação. O novo protocolo passa a orientar a atuação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública em todo o país. Também foi lançado nesta terça-feira concurso Dom Philips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação. A iniciativa busca incentivar produções voltadas à defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e homenageia o jornalista e o indigenista assassinados em 2022 no Vale do Javari. Reportagem Pablo Mundim.
E julho do ano passado, o governo do Brasil lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos.
Trata-se de uma política construída com estados e municípios para, entre outras coisas, ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos e superar o analfabetismo, aumentando a escolaridade no país.
Hoje, mais cedo, eu conversei com Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela falou sobre os resultados que foram observados no encontro nacional para esse tema, que foi realizado em Recife, e também sobre o novo cadastro para a educação de jovens e adultos, lançado para identificar a necessidade de vagas nos municípios. Acompanhe. Secretária, bem-vinda à Voz do Brasil, um prazer falar com a senhora novamente. Para falar, inclusive, sobre esse tema tão importante que é a educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria que a gente começasse falando, secretária Zara, sobre o cadastro da educação de jovens e adultos, que foi lançado recentemente. E aí, eu queria saber por que a necessidade desse cadastro, como é que ele funciona, quais os benefícios que ele vai trazer, tanto para o poder público quanto para os estudantes mesmo, na ponta.
Bom, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O cadastro, que é o CADEJA, né, ele cumpre uma função primordial dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos, para ter um sucesso nela, você precisa incidir sobre a oferta e a demanda. E boa parte do público da EJA, sobretudo as pessoas não alfabetizadas, mas, né, no grupo dos idosos, eles têm muita dificuldade de procurar a escola para matrícula. E, por outro lado, nas redes de ensino você tem pouca busca ativa, pouco chamamento público. Então, o CADEJA, ele é inédito, é como se fosse um cadastro único para tentar ajudar o estudante na rede de ensino, portanto, a demanda e a oferta. Por que que ele é tão importante? Porque ele é um sistema que um estudante em potencial da EJA, independente de onde ele esteja, se na casa dele ou no local de trabalho, ele vai poder acionar esse painel e, desejando voltar a estudar, fazer a inscrição dentro desse cadastro, de forma simples, de forma bastante tranquila para ele. E, ao mesmo tempo, esse dado que ele preencher vai alimentar as redes de ensino. Portanto, as redes de ensino, elas saberão qual é a demanda por oferta da EJA em determinada região. Então, veja que ajuda tanto quem está em busca de voltar a estudar, mas quem precisa ofertar a matrícula. Então, essa é a grande contribuição do CADEJA e que é inédito.
Ajuda os municípios, inclusive, a se prepararem, né? E a prepararem essas
muito
vagas.
Agora, exatamente.
O interessado é
porque
encontra...
tem uma coisa que precisa ficar clara. No caso da EJA, a gente não pode confundir demanda com demanda manifesta. Às vezes, uma pessoa idosa, ela sequer sabe que tem esse direito. Então, de repente, a rede diz assim: ah, eu não tenho demanda. É diferente. Pode não haver demanda manifesta. Então, o CADEJA, ele potencializa isso.
E o interessado, ele consegue ajuda se ele precisar para preencher esse cadastro? Ele é simples? Como é que funciona? Porque a gente está considerando aqui pessoas com nível de escolaridade muito baixo, normalmente,
isso,
né?
Exato. Esse foi um dos elementos centrais quando nós desenhamos o CADEJA, não é? Pensar que você tem público não alfabetizado e público que tem resíduos de alfabetização. Então, o sistema, ele é muito simples mesmo, e a simplicidade do sistema é parte da estratégia da política, não é? Então, ele é muito simples, a pessoa, ela se ela não tiver nenhuma alfabetização, ela pode recorrer a alguém da confiança dela para ajudar a preencher o cadastro. Se ela não tem alguém de confiança ao lado, nós temos um conjunto de articuladores da própria política da EJA que pode ajudar. Equipamentos sociais no território também podem ajudar, obviamente. E se ela tiver alguma alfabetização, alguma escolarização, mas ela ainda não tem fluência, o sistema permite ela ouvir a informação. sabe? Então, ela pode, por exemplo, ela não consegue ler questões como você mora em que bairro? Isso pode, ela pode acionar o microfone do sistema e ela ouvir a pergunta, entendeu?
Ah, que legal. E também a senhora falou aí sobre o sistema, né? Que o sistema de ajuda que ela pode buscar. A gente está falando aqui do bom e velho CRAS, o sistema de assistência social do município.
Exatamente.
Né?
Isso, é exatamente esse monte de equipamento, além dos próprios agentes de governança da EJA, são mais de 2 mil que estão em todo o território nacional.
Agora, a plataforma ela foi lançada durante o Encontro Nacional da EJA, né? Que também celebrou a formatura de estudantes em áreas de reforma agrária, periferias, principalmente na região Nordeste. Essas áreas rurais, áreas de periferia, elas estão entre as prioridades do atendimento? Elas costumam reunir mais as pessoas que precisam voltar a estudar depois de adultas?
Olha, quando a gente está falando de alfabetização, o evento no Recife era de alfabetização, não era de aumento da escolaridade, né? Então eram 30 mil pessoas que não eram alfabetizadas e se alfabetizaram por meio de parcerias, isso dentro do pacto. Então, quando a gente fala de alfabetização, quando a gente fala da EJA, não há prioridade. Por quê? Isso diz respeito a um processo de cidadania básica. Então, todo mundo que não é alfabetizado, todo mundo que não completou a educação básica, que é obrigatória, né, dos 4 a 17, isso é prioridade. Então, para nós do Ministério da Educação, a alfabetização EJA é uma prioridade, precisa estar no centro da agenda. Mas naquele caso específico, não é? Nós estávamos celebrando porque é um público... que não é a questão de ser prioritário, mas é um público muito mais difícil de se acessar, porque é um público que você tem dificuldade de levá-lo para a escola. Então, a educação precisa ir até o indivíduo, não o contrário. Então, você perceba que tinha pessoas de 84 anos lá, sendo recebendo diplominha simbólico. É muito difícil que alguém de 84 anos, ele vá... a escola. É muito importante que a educação venha até ele. Portanto, essas pessoas estão em assentamentos da reforma, em periferias, geralmente têm uma idade acima de 60 anos. Então, a celebração é pelo índice de esforço que foi feito com os parceiros para que isso acontecesse.
Chegar nas pessoas que realmente precisam, né? Agora,
exatamente.
Os gestores, falando sobre chegar nas pessoas que realmente precisam, a gente já está assim, terminando a nossa entrevista, secretária, mas é só porque eu queria tocar no assunto de que os gestores municipais, os gestores da área de educação também podem ter acesso à plataforma, né? Eles têm um papel importante nisso.
Eles têm um papel vital, que como eu disse, né? A EJA é oferta e demanda. Então, veja... Os gestores, eles têm uma face, né, uma interface do sistema que eles acessam e, por meio desse acesso dos gestores, eles vão ver qual que é a demanda para eles organizarem a oferta. Então, é inédito e eles podem pegar isso, usar esses dados para fazer o planejamento da oferta de EJA de cada rede, entende? Eles têm acesso a isso.
Muito bem, nós conversamos com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, você.
Uma das complicações do diabetes é a perda da sensibilidade, principalmente em membros inferiores, como os pés.
E a falta de atenção pode trazer sérias dificuldades que podem levar à amputação.
Para orientar os diabéticos, o Ministério da Saúde lançou a campanha Lava Pés.
Cerca de 13% da população brasileira vive com diabetes. Segundo o relatório Vigitel, nos últimos 20 anos foi registrado um crescimento de 134% no número de pessoas vivendo com a doença no país. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica que uma das complicações mais comuns causadas pela diabetes são as feridas e infecções, que podem até levar a amputações de membros inferiores.
É muito comum uma pessoa com diabetes diminuir a sensibilidade nos pés, bater em algo pontiagudo e não sentir que passou a ter um ferimento, ou usar um calçado que é muito apertado e que acaba machucando o pé, mas a pessoa também não perceber. E o que começa com um pequeno ferimento pode ir se agravando, que em última situação podem acabar levando também a amputação.
Para alertar sobre esse risco, o Ministério da Saúde lançou a campanha Lava Pés, Cuidado com os Pés Diabéticos. O lançamento ocorreu no Recife, onde pessoas com a doença passaram por avaliação e receberam orientações sobre alimentação saudável, uso de medicamentos e práticas de autocuidado. Nadege de Nascimento sofre com a diabetes e esteve na campanha.
Aqui nessa ação, tanto elas fizeram como ensinaram, como eu aprendi a me cuidar. É muito importante você lavar os pés, secar, ter muito cuidado. Cuidar dos meus pés, cuidar do meu corpo todo.
O SUS oferece tratamento para diabetes. São R$586 milhões ao ano em recursos para o tratamento da doença. O tratamento conta com insulinas, medicamentos orais e injetáveis. Reportagem Márcia Fernandes.
E outra campanha voltada para a saúde foi lançada hoje, dessa vez pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A preocupação é reconhecer e prevenir fatores que afetam diretamente a saúde mental dos trabalhadores.
O levantamento do Ministério mostrou que no ano passado, o número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais alcançou o maior patamar da série histórica.
Esse tipo de licença entra nas estatísticas de acidentes de trabalho.
Entre 2012 e 2024, o Brasil acumulou mais de 8 milhões e 800 mil acidentes de trabalho. Mas nos últimos dois anos, o Ministério do Trabalho e Emprego destacou que os transtornos mentais e comportamentais cresceram 134%. Em 2024, foram mais de 470 mil afastamentos por ansiedade, depressão, reações ao estresse e episódios depressivos. No ano seguinte, em 2025, esse número ultrapassou 500 mil de afastamentos, estabelecendo o maior patamar da série histórica recente. E em seu consultório, a psicóloga do trabalho, Thaís Alvim, ouve história de muitos pacientes que adoeceram por causa do ambiente do trabalho.
Chefes gritam, batem na mesa e até gente de dentro, assim, de empresas totalmente contrário do que a empresa prega. Aquilo ali vai adoecendo. Um gestor mal formado, mal preparado, também adoecido, ele adoece toda a sua equipe, toda a sua empresa.
Esse ano, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho tem como foco a prevenção de doenças que afetam a saúde mental dos brasileiros. O diretor de Segurança e Saúde no Trabalho, Alexandre Scarpelli, destacou o papel da educação nas empresas.
Pesquisas recentes mostram que empresas que investem em orientação continuada, participativa e integrada ao processo produtivo apresentam menos adoecimentos, menos acidentes, maior adesão às medidas coletivas de proteção, mais diálogo social, ambientes mais seguros e saudáveis.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também ressaltou a importância da prevenção às doenças no ambiente do trabalho.
Pensar nas normas regulamentadoras, pensar nas condições de trabalho, pensar no processo de harmonização da ambiência no trabalho, poderá levar a um processo de fortalecimento. E a partir do ambiente melhor de trabalho, você diminuir os impactos de acidentes, de doenças.
Foi formada comissão para revisar o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, reforçando o compromisso com o aprimoramento das políticas públicas na área. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E uma homenagem àqueles que se foram durante a pandemia de Covid-19.
Hoje, no Dia Mundial da Saúde, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Memorial da Pandemia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde.
O espaço foi reaberto para visitação pública após obras de recuperação e agora conta com um memorial dedicado às 700 mil vítimas da doença.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o memorial também é um marco para que o negacionismo e a contestação da ciência não tenham mais espaço em nossa sociedade.
Padilha também destacou que o Brasil vem avançando nesse sentido, com o aumento da cobertura vacinal.
A memória é para a gente dar conforto, dar visibilidade para algo que aconteceu, dar conforto para todos nós que sofremos, mas é também para criar uma consciência coletiva na sociedade que nunca mais se repita a irresponsabilidade que nós tivemos na Covid-19, porque ela tem feridas que já são enormes na vida das pessoas, na vida das famílias, mas ela deixa feridas ainda mais, que são mais duradouras ainda para a sociedade. O questionamento da ciência, A gente está conseguindo vencer o negacionismo. Felizmente, voltou a subir a vacinação das 16 vacinas infantis. A gente voltou a ter elevação da vacina de todas elas, ultrapassando 90%. A gente quer crescer cada vez mais.
No memorial, há uma instalação digital com os nomes das pessoas que morreram por Covid-19.
E também uma escultura de Darlan Rosa, criador do personagem Zé Gotinha. E um parquinho voltado ao público infantil, com foco em promover a vacinação.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Irregular de agrotóxicos causa danos graves ao meio ambiente e à saúde de trabalhadores rurais e da população em geral.
E na busca pela redução dessas substâncias nas lavouras e também para garantir o uso correto e regulamentado dos defensivos, foi lançada uma ferramenta para facilitar denúncias de irregularidades.
A expectativa é ampliar a participação da sociedade nesse enfrentamento.
Uma nova ferramenta vai fortalecer o registro e o encaminhamento de denúncias sobre o uso irregular de agrotóxicos e reforçar a proteção daqueles que estão expostos a essas substâncias. Esse é o objetivo do canal de apoio a denúncias por agrotóxicos, lançado pelo governo do Brasil em parceria com o Instituto Federal de São Paulo. A secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Flávia Franco, destacou que a participação social é um dos pilares para o controle do uso de agrotóxicos no país.
Precisa de ter algumas estratégias que não só lide com os efeitos dos danos do agrotóxico, mas que vá desde o início da cadeia de consumo. Então, a questão que a gente está construindo com muita propriedade e estamos lançando aqui, que é o controle social, para a gente construir todo esse arcabouço de instrumentos para que a gente reduza o consumo e o uso de agrotóxicos no país.
A ferramenta permite o registro de casos de forma mais simples, segura e detalhada, e vem suprir uma demanda da população, de acordo com Everton Lacerda, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural.
É uma das demandas que nós temos enquanto entidades ambientalistas, movimento ecológico, para que tenha mais transparência, porque nós recebemos muitas denúncias e o nosso caminho tem sido muito através das entidades ecológicas, Ministério Público, talvez Polícia Federal, mas a gente percebe que a população sente falta de como ela mesma pode denunciar.
O novo canal de denúncias é uma das ações prioritárias no âmbito do PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que propõe a redução progressiva do uso dessas substâncias, conciliando a proteção dos ecossistemas e da saúde humana com o desenvolvimento sustentável. Foi o que ressaltou o diretor das mesas de diálogo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marcelo Fragoso.
Na prática, nós estamos aqui começando a materializar entregas do PRONARA, né? Esse canal de denúncias, ele já é um primeiro passo e ele organiza uma agenda de futuro também, que é a gente conseguir superar todos esses obstáculos, essas dificuldades.
Qualquer cidadão pode registrar denúncias por meio do novo canal. O endereço é agrotóxico.cepad.digital. Reportagem Natália Koslik.
Desde o último sábado, acontece em Brasília o acampamento Terra Livre, principal assembleia dos povos e organizações indígenas do país, realizada tradicionalmente no mês de abril.
E para reforçar as cozinhas que preparam as refeições diárias para cerca de 6 mil participantes, a Companhia Nacional de Abastecimento doou 23 toneladas de alimentos.
Entre eles estão cestas com itens como arroz, feijão, leite, óleo e farinha de mandioca.
E também alimentos da agricultura familiar, como hortifrutis orgânicos, farinhas e polpa de frutas.
Os alimentos foram adquiridos com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, num investimento de R$ 153 mil.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público unem esforços para ampliar acesso a creches no Brasil.
TSE alerta para golpe com cobrança para regularização de pendências eleitorais.
Justiça Federal anula licenças para construção de tirolesa no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público assinam um acordo que institui grupo de trabalho para ampliar oferta de vagas em creches no país.
O CNJ e o CNMP também firmaram parceria com o DataLike, que é um repositório que armazena grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 para o enfrentamento da criminalidade. Marta Ferreira.
O grupo vai estruturar as diretrizes para adesão de parceiros, além de elaborar estratégias nacionais, instrumentos normativos e mecanismos de indução para fomentar a atuação de magistrados e membros do Ministério Público na ampliação da oferta de vagas em creches, como ressaltou o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin.
Reafirmo o compromisso do CNJ com a construção de um país mais justo, mais seguro e com a infância efetivamente mais protegida.
A segunda parceria tem a ver com a adesão do Conselho Nacional do Ministério Público ao acesso aos dados do Data Lake do Conselho Nacional de Justiça.
Para o STJ, não é cabível a suspensão condicional do processo em crimes de discriminação religiosa.
A suspensão do processo funciona como benefício que evita o risco de condenação se o acusado cumprir certas condições previstas em lei. Fátima Uchoa.
Um homem foi acusado de praticar e incitar a discriminação contra as comunidades islâmicas nas redes sociais. Por considerar a islamofobia equiparada ao racismo, o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Após o TRF3 negar outro habeas corpus, a defesa pediu ao STJ que fosse determinado ao juízo de primeiro grau propor a suspensão do processo. Mas o relator ministro Antônio Saldanha Palheiro negou o recurso e a sexta turma manteve a negativa. Segundo o ministro, as normas constitucionais e os tratados internacionais assumidos pelo Brasil impõem o combate a toda forma de discriminação racial e social, o que afasta a aplicação de institutos despenalizadores nesses casos.
Tribunal Superior Eleitoral alerta para golpe com cobrança para regularização de pendências eleitorais.
Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita nos cartórios eleitorais pelo autoatendimento eleitoral ou pelo e-título. Estevão Furtado.
Estão circulando golpes, principalmente pelo WhatsApp, dizendo que tem pendências no título de eleitor ligadas ao CPF. As mensagens pedem para clicar em links falsos que imitam o site do TSE e podem levar ao roubo de dados ou dinheiro. É golpe. O TSE e os tribunais regionais eleitorais não enviam boletos, não cobram taxas e não pedem dados pessoais por mensagem, SMS ou e-mail. Se receber algo assim, não clique, não informe os seus dados e não faça pagamentos.
Justiça Federal anula licenças para construção de tirolesa no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
A Justiça Federal reconheceu a ilegalidade da construção da tirolesa nos morros do Pão de Açúcar e da Urca. Os cortes das rochas começaram em 2022, sem as devidas licenças do IFAM e da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro. Na sentença, a justiça determinou que a empresa responsável pela obra apresente em até 2 meses um plano de recuperação da área degradada e em até 6 meses uma proposta de plano diretor que vede a ampliação da área construída. A empresa e o IFAM foram condenados ainda ao pagamento de R$30 milhões por danos coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova fracionamento do repouso anual para residentes da saúde.
Nova lei garante acesso à imunoterapia no SUS para pacientes com câncer.
Guerra no Oriente Médio. Presidente do Senado convoca reunião para debater impactos na produção agrícola brasileira.
Boa noite.
Boa noite.
Médicos, residentes e outros profissionais da saúde poderão, por lei federal, dividir o repouso anual em períodos menores, com um mínimo de 10 dias cada. Foi o que aprovou o Senado em sessão hoje. A mudança traz mais flexibilidade para os profissionais e para a organização dos serviços de saúde.
Atualmente, a legislação garante 30 dias de repouso anual a esses profissionais. Mas, como ainda não há uma lei federal, em alguns estados, o período deve ser utilizado de forma contínua, sem possibilidade de fracionamento. O projeto segue para sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto de lei define que, a pedido dos residentes, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos. O projeto, que chegou ao plenário com um requerimento de urgência, era a reivindicação histórica dos residentes da área de saúde. O relator da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, falou dos benefícios da proposta.
As férias dele, decorrente do ano, ele pode fracionar em 3 vezes. Isso faz com que também o grupo das empresas que onde estão prestando essa residência, seja no privado ou seja também nos hospitais públicos, possa fazer a sua escala, dando flexibilidade, assim fazendo com que tanto o médico quanto o hospital possa ter a maior eficiência. Quem ganha com isso é a população.
O senador doutor Irã, do PP de Roraima, defendeu o projeto e afirmou que a medida é uma questão de justiça com os profissionais.
Esse é um direito que assiste a maioria dos trabalhadores brasileiros, inclusive na área de saúde. Assim, é pertinente que se estenda esse direito aos residentes médicos da área da saúde, que poderão planejar melhor os seus períodos de descanso, o que pode repercutir positivamente em termos de aproveitamento dos estudos e treinamento.
O texto agora vai à sanção presidencial.
E já está valendo a lei que garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses para a realização de exames preventivos, sem o prejuízo da remuneração. A lei também obriga empregadores a divulgar campanhas oficiais de vacinação e de prevenção a doenças. O texto engloba a conscientização sobre HPV e câncer de mama, de colo de útero e de próstata.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, avalia a medida como uma forma de compartilhar a responsabilidade pela prevenção de doenças.
A gente tem que unir a sociedade como um todo. Como eu digo, por exemplo, sobre vacina. Vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. Na hora que eu me vacino e outros se vacinam, a gente protege aqueles que não podem se vacinar. Que mostrem para os seus trabalhadores a importância da vacinação e também do diagnóstico precoce de câncer de mama, de colo de útero.
Também foi sancionada a lei que garante tratamento com imunoterapia no SUS a pacientes com câncer.
A medicação é considerada uma das mais modernas e eficazes para alguns tipos da doença e foi destaque no Senado durante as audiências da subcomissão que discutiu novas terapias no combate e na prevenção do câncer. Repórter Samara Sadek.
Dados do Ministério da Saúde indicam que até 2030 o câncer será a principal causa de mortes no Brasil. A nova lei, que amplia o uso da imunoterapia no SUS, pode tirar muita gente dessa lista fatal. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Angélica Nogueira, afirmou em audiência pública no Senado que a imunoterapia já é considerada tratamento padrão em diversos tumores, como melanoma, câncer de pulmão, de colo do útero, de endométrio e câncer de mama.
Imunoterapia leva pacientes sem chance de cura à cura em vários cânceres.
A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que presidiu a subcomissão que debateu com especialistas o que há de mais promissor e moderno no combate a vários tipos de câncer, espera que o Ministério da Saúde seja rápido ao disponibilizar as novas tecnologias para a população.
Para que a gente não veja tantos pacientes morrendo na fila do SUS esperando por uma dose de imunoterapia.
A lei prevê que um regulamento vai definir protocolos e diretrizes para a utilização da imunoterapia. A técnica usa o próprio sistema de defesa do paciente para combater o tumor.
Avançou no Senado o projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislar sobre o direito penal e processual penal.
O objetivo é dar autonomia para que cada unidade da federação crie leis específicas para enfrentar a criminalidade, levando em conta as realidades locais de segurança, cultura e logística. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública flexibiliza a competência exclusiva da União para legislar sobre crimes e punições. O autor da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, argumenta que o modelo atual de legislação única para todo o território nacional dificulta o combate ao crime em estados com perfis muito diferentes. Para Wilder Moraes, a descentralização do poder de legislar vai permitir respostas mais ágeis contra a violência.
Que os estados têm a sua posição próxima da realidade com maior capacidade de reação.
A relatora da matéria, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o regime federativo só faz sentido se os estados puderem adaptar normas às suas peculiaridades. Damares citou, por exemplo, que enquanto o estado de São Paulo lida com milhares de furtos de veículos, estados como o Amazonas e o Mato Grosso precisam de regras penais e carcerárias que respeitem questões culturais de povos ribeirinhos e indígenas. Segundo a relatora, a diversidade regional do Brasil justifica o fim da centralização legislativa em Brasília.
É uma possibilidade dos entes subnacionais adotarem normas adaptadas às suas peculiaridades é exatamente a principal justificativa da existência do regime federativo, especialmente em um país continental como o nosso, com profundas diferenças regionais.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou um projeto que autoriza a gravação de conversas entre presos de organizações criminosas e visitantes, inclusive advogados, em situações específicas. A medida permite a captação de áudio e vídeo quando houver suspeita de que esses contatos estejam sendo usados para transmitir ordens criminosas fora dos presídios.
O texto busca enfraquecer a atuação de facções que continuam operando mesmo com lideranças presas. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a gravação será excepcional, com base em indícios concretos, sem extinguir o sigilo profissional. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para esta quarta-feira uma reunião para discutir os impactos de conflitos internacionais na produção brasileira, especialmente no setor agropecuário. A iniciativa tem como objetivo ouvir produtores e representantes do setor sobre os efeitos das guerras no Oriente Médio e na Europa no cenário econômico do país.
Alcolumbre também solicitou a presença de representantes do governo. Segundo ele, o encontro é fundamental para reunir informações diretamente de quem vive esses impactos no dia a dia e, assim, basear decisões do parlamento diante das preocupações com possíveis prejuízos à economia e à população brasileira.
Que nós possamos estar no gabinete da presidência do Senado amanhã reunidos para ouvir Vossa Excelência e todos aqueles que desejarem fazer os esclarecimentos e externar para o Senado a preocupação que todos os produtores brasileiros e todos nós estamos em relação à guerra e, principalmente, os impactos da guerra em relação à produção do Brasil.
Ainda sobre a produção rural brasileira, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, cobrou a votação do projeto de lei que trata da dívida dos agricultores. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para criar uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais afetados por eventos climáticos.
Na avaliação da senadora, uma situação que antes afetava mais intensamente o Rio Grande do Sul já se espalha pelo país e pode se agravar diante do cenário internacional. Segundo a parlamentar, a dívida estimada, que girava em torno de 30 bilhões de reais, já ultrapassa os 100 bilhões, o que reforça a urgência na análise da proposta.
A coisa escalou também num montante que hoje não é só na Rio Grande do Sul, não. Hoje está se estendendo por todo o Brasil. E com a guerra isso vai ficar mais grave ainda. Então, antes que isso exploda e que a gente tenha problema aqui com o nosso consumidor final, eu gostaria de pedir para voltar a esse assunto.
O edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta permite consórcios públicos para compra de merenda escolar.
Comissões analisam infraestrutura mínima para ações de reforma agrária.
Deputados reivindicam estrutura e melhores salários na área da educação.
Boa noite. Dandara, do PT de Minas Gerais, cobra a responsabilização de prefeitos e governadores que não cumprem o pagamento do piso nacional dos professores. A deputada defende a punição por improbidade administrativa daqueles que desrespeitam a lei.
Dandara denuncia a defasagem salarial do magistério em Minas Gerais com reajustes insuficientes. Ela contesta os benefícios fiscais concedidos pelo governo estadual a empresas privadas, enquanto a rede de ensino público enfrenta perdas salariais superiores a 40%.
Sidney Leite, do PSD, critica a gestão da educação pública no Amazonas. Ele culpa o atual governo no poder há 7 anos, afirmando que o Estado registrou os piores indicadores educacionais do país, sem construir uma única escola com recursos próprios.
Sidney Leite assinala a existência de irregularidades no sistema de ensino local, como a falta de merenda escolar, atraso no transporte e escolas interditadas por risco de curto-circuito. Ele solicita que o Ministério Público Federal investigue denúncias de corrupção na Secretaria de Educação.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, secretário da Primeira Infância e Adolescência da Câmara, defende a aprovação do Plano Nacional de Educação como instrumento essencial para ampliar o acesso, melhorar a qualidade e garantir mais igualdade no sistema educacional.
José Ayrton Félix Cirilo destaca o planejamento para os próximos 10 anos e elogia o compromisso com o monitoramento contínuo e a valorização dos professores. Comprometido com a ideia da educação como ferramenta essencial, o deputado reforça o retorno social que ela garante. Educação.
Proposta em análise na Câmara permite a formação de consórcios públicos para a compra de merenda escolar, o que pode baratear o preço dos alimentos. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda regras do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e permite que estados, o Distrito Federal e os municípios comprem alimentos para as escolas públicas por meio de consórcios públicos. O PNAE é o programa do governo federal que repassa recursos para garantir a alimentação de estudantes da educação básica em escolas públicas de todo o país. Esse dinheiro é usado para a compra dos alimentos servidos na merenda escolar e tem regras específicas, como a obrigação de que pelo menos 30% dos recursos sejam usados na compra de produtos da agricultura familiar. A relatora do projeto, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, apresentou uma nova versão do texto para preservar regras já existentes no programa.
Nós fizemos um substitutivo garantindo essa aprovação, mas ao mesmo tempo reservando os 30% que devem ser destinados à alimentação escolar para compras da agricultura familiar. Portanto, os outros 70% poderão, a partir da aprovação da lei, ser destinados, repassados a consórcios intermunicipais.
O deputado Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, autor da proposta, explica que teve a ideia de apresentar o projeto ao observar o funcionamento de consórcios para a compra de medicamentos e itens hospitalares, com redução de custos em torno de 30%. Ele argumenta que negociar preços mais vantajosos pode melhorar a qualidade da alimentação escolar e ajudar no aprendizado dos estudantes.
Já foi comprovado de que a alimentação escolar é um grande atrativo de frequência do aluno para a escola e de permanência na escola. Muitos dos alunos ainda em várias regiões do Brasil, elas têm na alimentação escolar talvez a sua única alimentação do dia, né, uma das duas alimentações do dia. Toda iniciativa que a gente conseguir tomar para que os municípios e os estados consigam, de uma forma econômica, garantir mais quantidade, mais qualidade na alimentação escolar, a gente está também ajudando no processo de aprendizagem, que a gente sabe que o Brasil precisa avançar ainda em muito.
O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, não precisa passar pelo plenário da Câmara e será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Ciência e tecnologia. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, exalta a importância científica da missão Artemis II da NASA, que leva astronautas até a órbita da Lua. O parlamentar avalia que a iniciativa representa um avanço para a ciência e para o desenvolvimento tecnológico global.
No entanto, Flávio Nogueira critica a postura do governo dos Estados Unidos diante de tensões internacionais. Na visão dele, o país deveria investir em ciência e cooperação internacional, em vez de priorizar conflitos geopolíticos.
Direitos Humanos.
Welter, do PT do Paraná, defende proposta que institui um fundo constitucional para o Sistema Único de Assistência Social. Segundo o deputado, a medida permite um planejamento mais eficiente entre União, estados e municípios no atendimento às famílias mais vulneráveis.
Welter explica que a proposta prevê uma elevação gradativa dos recursos a partir de 2027. O parlamentar argumenta que a pauta já é um apelo consolidado nos conselhos e conferências do setor.
Trabalho.
Proposta em análise na Câmara pretende apoiar pessoas resgatadas de trabalho doméstico análogo à escravidão, prática ainda encontrada no Brasil. Entenda na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que cria regras para o atendimento e a ressocialização de trabalhadoras domésticas resgatadas de situações análogas à escravidão ou ao tráfico de pessoas. A proposta original é da deputada Carla Aires, do PT de Santa Catarina, que também pretende batizar a futura lei de Sônia Maria de Jesus, em homenagem à mulher negra, surda, separada da família desde a infância e que trabalhou na casa de um desembargador catarinense até os 49 anos de idade, quando foi resgatada. O texto prioriza a apuração das responsabilidades pela violência contra as vítimas e orienta ações administrativas e judiciais com foco na interrupção imediata da violência e na reconexão familiar. A proposta foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com relatoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que destacou outros pontos previstos no texto.
A proposta visa assegurar para essas pessoas o direito à informação, ao apoio psicossocial, à reintegração familiar e à justiça reparatória, com especial atenção às trabalhadoras com deficiência. Além disso, a proposta está alinhada com compromissos nacionais e internacionais de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, assim como de promoção dos direitos humanos.
Ex-empregada doméstica, Benedita da Silva concordou com alterações do projeto original feitas pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, durante a aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma das alterações prevê o respeito à vontade das pessoas com deficiência, com os apoios necessários, e o acesso à informação sobre as situações de violência e exploração vividas. Se houver dívida trabalhista, o bem de família do devedor poderá ser penhorado para pagar créditos trabalhistas e contribuições previdenciárias devidas às trabalhadoras resgatadas. A aprovação final na Câmara ainda depende da análise das comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Melon Solano, do PT do Piauí, defende a aprovação de projeto do governo que prevê penas mais rigorosas contra distribuidoras e postos que praticarem preços abusivos. Ele afirma que as medidas visam conter os efeitos da guerra no Oriente Médio no aumento dos combustíveis.
Melon Solano atribui a fragilidade do setor ao enfraquecimento da Petrobras durante o governo anterior. O deputado cita as privatizações da BR Distribuidora, da Liquigás e de refinarias como causas dos aumentos atuais. O parlamentar defende ações de fortalecimento da estatal.
Rafael Fera, do Podemos, critica o governo de Rondônia por não aderir ao programa federal de subsídio ao diesel. Ele alerta que a recusa encarece o transporte de mercadorias, resultando na alta dos custos de alimentação e medicamentos para a população.
Rafael Fera também aponta que a gestão estadual deixa de adotar ações para conter o alto custo das tarifas de energia e dos pedágios em estradas. Ele ainda acusa o executivo local de descumprir promessas de campanhas, como a construção de hospitais regionais em Porto Velho e Arniqueira.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirma que o governo federal tem atuado para reduzir os impactos da alta internacional dos combustíveis. Ele avalia que medidas como a redução de impostos e o apelo aos estados para rever o ICMS buscam evitar aumento da inflação.
Carlos Aratini propõe o fortalecimento do controle nacional sobre setores estratégicos ligados aos derivados de petróleo. Ele sublinha a importância da autossuficiência em setores como o de fertilizantes e cobra fiscalização contra a especulação de preços nos postos de gasolina.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, condena a ameaça de ataque dos Estados Unidos ao Irã, classificando a ação como um risco à estabilidade internacional. Segundo ele, a escalada do conflito representa uma guerra sem propósito legítimo e com graves consequências globais.
Alencar Santana também critica o apoio de lideranças brasileiras à postura norte-americana e defende a preservação da paz e do respeito entre os povos. O deputado sustenta que condenar a ação não significa apoiar o governo iraniano, mas sim defender princípios humanitários.
Desenvolvimento Regional.
Giovânia de Sá, do PSDB, comemora a conclusão das obras da BR-285, no trecho da Serra da Rocinha. Segundo a deputada, a estrada, que integra Santa Catarina ao Rio Grande do Sul e a países da América do Sul, vai impulsionar o turismo e gerar emprego e renda na região.
A congressista reforça que a rodovia valoriza a infraestrutura estratégica como o porto de Imbituba. Giovânia de Sá tem acompanhado a obra desde o início e destaca a superação de desafios técnicos como a contenção da serra.
Ricardo Maia, do MDB, registra os 67 anos de emancipação política de Araci, na Bahia, e cobra melhorias na saúde e na infraestrutura do município. O parlamentar critica a gestão local por, segundo ele, priorizar a manutenção do poder em vez de enfrentar problemas como a fome e a violência.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, protesta contra as constantes quedas de energia nas regiões de Matina e Pindaí, sob responsabilidade da Neoenergia Coelba. O deputado relata que, durante o aniversário de Matina, a instabilidade elétrica interrompeu eventos na cidade.
Charles Fernandes acrescenta que a queda de energia afeta, inclusive, o funcionamento de poços tubulares na zona rural. O parlamentar alerta que a renovação da concessão deve vir acompanhada de melhorias reais na prestação do serviço.
Agricultura.
Ao citar o Abril Vermelho, jornada anual de mobilizações do MST, e lembrar os 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende a reforma agrária e afirma que a concentração de terras continua a gerar desigualdades, conflitos e insegurança no campo.
Luiz Couto afirma que não há justiça social sem acesso à terra. Ele cobra ação do parlamento, elogia avanços recentes em políticas públicas do atual governo, reforça a importância da agricultura familiar, mas cobra mais acesso e garantia ao crédito e à assistência técnica.
Comissões.
A Câmara examina a proposta que exige infraestrutura mínima para que uma área seja destinada à reforma agrária. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Avança na Câmara projeto que cria condições mínimas de infraestrutura para que ocorra desapropriação para a reforma agrária. O texto foi aprovado na Comissão de Agricultura. O projeto do deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, estabelece como infraestrutura mínima energia elétrica, água, saneamento básico e coleta de lixo. A regra valeria a partir deste ano e regulamenta a lei da reforma agrária. A comissão seguiu o voto do relator, deputado Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, que afirma que os gestores se preocupam mais em desapropriar novas áreas do que em fazer com que os assentamentos se tornem produtivos. Ele afirma que milhares de assentados vivem em condições indignas, sem infraestrutura e até em barracos de lona. O parlamentar acredita que a medida vai racionalizar o Programa Nacional de Reforma Agrária.
Ao invés de se angariar novas terras para fins de assentamento, né, que se preocupe com os que já estão assentados, propiciando as estruturas mínimas, né, de existência para eles lá no campo, né, como água potável, energia. Então é algo importante que, por conta deste motivo, nós votamos favoravelmente ao projeto de lei.
O relator incluiu mudança para garantir o fornecimento de serviços essenciais, mesmo em caso de controvérsia judicial sobre a propriedade da área rural. Pelo projeto, o governo federal deve disponibilizar na internet uma lista especificando a infraestrutura dos assentamentos e a porcentagem das unidades beneficiadas pelos serviços. A meta do Ministério do Desenvolvimento Agrário para 2026 é assentar pouco menos de 100 mil famílias. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, o texto também precisa ser aprovado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Silvia Cristina, do PP, celebra os 3 anos de funcionamento do Hospital de Reabilitação Dream da Amazônia, unidade do Hospital de Amor, em Rondônia. A deputada informa que o centro já realizou mais de 354 mil procedimentos com o uso de tecnologias robóticas de ponta.
Silvia Cristina destinou mais de 60 milhões de reais ao projeto, que inclui uma moderna oficina de próteses e órteses. De acordo com a parlamentar, o hospital é hoje o mais moderno da América Latina na área de reabilitação.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, relembra o acidente com o Césio 137, ocorrido em Goiânia em 1987. O parlamentar, que atuou no atendimento às vítimas, ressalta que o episódio foi o maior acidente radioativo do mundo fora de usinas nucleares.
Dr. Zacarias Calil também elogia o reajuste atual das pensões aos radioacidentados. Para ele, o reconhecimento dessa dívida histórica garante mais dignidade às pessoas que ainda convivem com as sequelas da tragédia.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, aponta sua participação para garantir o Hospital Regional de Dourados e a construção do Hospital da Criança e do Adolescente com Deficiência, em Campo Grande. O deputado lembra do Dia Mundial da Saúde, celebrado hoje.
Geraldo Rezende acrescenta que viabilizou a construção de unidades básicas de saúde em mais da metade dos municípios do estado. Ele também assegura que vai trabalhar para ampliar o atendimento de radioterapia na região de Três Lagoas.
Previdência.
Renaud Stefanes, do PL do Paraná, critica a condução da CPMI e do INSS e afirma que houve obstrução às investigações, com prejuízo à apuração das fraudes. Segundo ele, limitações ao acesso a informações e entraves institucionais dificultaram o avanço dos trabalhos.
Reinaldo Stefanes avalia que, mesmo sem a aprovação, o relatório final reúne elementos relevantes sobre o esquema e possíveis responsáveis. Para o deputado, o documento deve dar visibilidade às irregularidades e apontar caminhos para a responsabilização dos envolvidos.
Apesar do relatório da CPMI não ter sido aprovado, esse relatório vai ser publicizado. E ali nós vamos ter todo mundo que roubou, todo mundo que deveria ter sido preso, todo mundo que deveria, na verdade, pagar e devolver o dinheiro roubado, porque nós estamos devolvendo com dinheiro dos nossos impostos novamente. É um duplo roubo. Roubaram os aposentados, agora estão roubando todos os brasileiros para devolver o dinheiro roubado. Fora os consignados, que também são dezenas de bilhões. Até crianças que têm BPC, Benefício de Prestação Continuada, que não podiam fazer empréstimo, mais de 500 mil delas fizeram. Mas esse relatório aponta tudo isso.
Justiça.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defende que o cargo de ministro do TCU deve ser ocupado por alguém com formação técnica em áreas como direito, economia e administração pública. Ele explica que a escolha impacta na fiscalização dos recursos públicos em todo o país.
Luiz Lima levanta ainda questionamentos sobre a conduta de ministros do STF no caso do Banco Master, mencionando preocupações com a evolução patrimonial e possíveis conflitos éticos. Para ele, a credibilidade das instituições depende do exemplo dado pelas autoridades.
Eleições.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL, defende a realização de eleições diretas para o governo do Rio de Janeiro, após o afastamento do governador. O parlamentar critica a possibilidade de eleição indireta pela Alerj, já que, segundo ele, setores da Assembleia estão comprometidos com ilegalidades.
Pastor Henrique Vieira cita prisões e cassações de ex-governadores e de parlamentares para apontar uma relação entre a direita fluminense e o crime organizado. Na avaliação do deputado, o sistema político no estado faliu e precisa ser devolvido ao povo por meio do voto.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, manifesta apoio ao governador interino, Ricardo Couto, destacando sua atuação diante da crise política no estado. Na visão do deputado, a gestão tem sido conduzida com equilíbrio e responsabilidade.
Murilo Gouveia também cobra atenção às demandas do interior, com destaque para a segurança pública e a infraestrutura viária. O parlamentar acredita que é fundamental que o governo amplie ações para enfrentar a criminalidade e melhorar as condições das estradas estaduais. Homenagem.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, presta homenagem póstuma ao bispo Jodenir Soares, da Igreja Universal do Reino de Deus, destacando a trajetória de mais de 40 anos dedicada à vida religiosa e pública. O congressista afirma que o bispo deixa um legado espiritual que inspira familiares, amigos e a comunidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.